Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Boa tarde, hoje é dia de clássico, será? Será que teremos o clássico?
Pois é, né, Fausto?
Será situação... que teremos Corinthians e Palmeiras na Arena do Corinthians?
Boa tarde para você, Fausto Favara, boa tarde para o nosso ouvinte internauta. O jogo está oficialmente marcado ainda para hoje, no entanto, amanhã, muito movimentado, o clássico entre Corinthians e Palmeiras ainda pode ser adiado e já já o Pedro Marques traz as informações, Fausto.
O pessoal conosco no AM 620, em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan Esportes. Hoje tem jogo do São Paulo, tem tricolor também, e tem o grande clássico entre Corinthians e Palmeiras, mas tem algo muito mais sério, né? Envolvendo tudo isso, o coronavírus, o Covid, né? Que tá chegando com uma força avassaladora, né? Tá chegando de uma maneira assustadora novamente. É, não parou, né? Muita gente continuou perdendo a vida durante todo esse ano, mas agora os índices só aumentaram. Nós vamos direto à Federação Paulista de Futebol. O Pedro Max está ali, próximo à Barra Funda. Pedro Max, o que está sendo falado a respeito dessa situação envolvendo esse clássico entre Corinthians e Palmeiras? O Corinthians com muitos jogadores contaminados. Já vimos outras equipes com muitos jogadores contaminados. O meu São Bento de Sorocaba, por exemplo, teve que colocar um goleiro linha. Então pode abrir um precedente também.
São oito casos de jogadores, né? Atletas de 19 ao todo no Corinthians.
Se esse for o motivo, acho que é muito complicado você cancelar o jogo. Agora, se for a questão de entrarmos na zona vermelha, aí já começa a mudar. Aí o futebol completo vai mudar daqui pra frente. E aí, Pedro Max, tudo bem? Boa tarde.
Fala, Fausto Favara, Rafael Tebas, muito boa tarde a todos. Eu estou na porta da Federação Paulista de Futebol, aqui na Barra Funda, apurando, esperando algum tipo de posicionamento sobre a realização da partida envolvendo Corinthians e Palmeiras, marcada para as 19 horas em Itaquera. E o que o regulamento do Campeonato Paulista fala, né, Fausto? Ele não prevê adiamento da partida por conta da Covid-19. Ou seja, se o Corinthians não entrar em campo, é W.O. para o Palmeiras. E se o Palmeiras, que está preocupado com a final da Copa do Brasil, que acontece neste domingo, não quiser realizar a partida, não quiser entrar em campo, W.O. vitória do Corinthians, pronto, não tem isso de adiar a partida, coisa do tipo, está no regulamento do Campeonato Paulista. Então a chance da partida ser adiada é basicamente zero. Vamos ver o que a Federação Paulista de Futebol vai divulgar daqui em instantes, mas é claro que existe a preocupação do lado alviverde, tem uma final importantíssima. O primeiro jogo foi disputado no último domingo lá no Sul, venceu por 1-0, mas ainda tem a segunda partida. O Corinthians tem aí 19 jogadores, como informou o Rafael Tebas, né? Jogadores, colaboradores, funcionários. Então, é claro que preocupa e preocupa demais, meu caro Fausto Favara.
Ô Pedro, rapidamente ainda com você, já já chega o Kaique Silva também, né? Daqui a pouco o governador do estado, João Dória, vai conceder uma entrevista coletiva e a tendência é que a fase vermelha seja implementada. Aí na Federação Paulista de Futebol, há alguma informação relativa a isso? O jogo pode ser adiado em virtude dessa mudança que deve acontecer, Pedro? Ou você ainda não tem alguma informação relativa a esse assunto?
Essa pode ser a única possibilidade de adiamento do jogo. Se o estado de São Paulo regredir para a fase vermelha, aí sim abre um precedente para que a Federação Paulista de Futebol possa alterar a data, local da partida, enfim, mas no regulamento nada consta em relação à Covid-19. Se uma equipe não tiver os jogadores disponíveis, não tiver ali os 11 iniciais, então é W.O. para a equipe adversária, é o que consta no regulamento. Mas sobre esse assunto que envolve o governador de São Paulo, João Dória, não existe nada oficial no regulamento, então a gente aguarda um posicionamento da Federação Paulista de Futebol. Lembrando que no ano passado o Flamengo entrou em campo no Allianz Parque com 19 jogadores infectados, isso sem contar os colaboradores, os funcionários, e teve que entrar em campo de qualquer jeito, de qualquer forma, porque isso pode sim abrir um precedente muito perigoso. Todas as partidas, né, a gente vive repetindo aqui na Jovem Pan, existe ali um perigo de contaminação. Então vamos ver o que nos aguarda aqui na Federação Paulista de Futebol. Qualquer novidade, eu retorno com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, Pedro Max, direto da Federação Paulista de Futebol. Vai trazer todas as informações durante o Camisa 10, o Esporte em Discussão. Mas a gente vai ter que trabalhar com a realidade. A realidade é que teremos o jogo hoje, sim, à noite, sim, às 19 horas. Esse
pelo super menos clássico. Até agora, né, Fausto?
Pelo menos até agora.
Pelo menos até agora.
É, exatamente. É, eu acho muito arriscado você cancelar uma partida de futebol porque a maioria dos jogadores estão contaminados. É, abre um precedente e já tivemos jogos com outras equipes com um monte de jogador de contaminado. Agora,
concordo,
entrando na fase vermelha, aí é algo muito maior. Aí a gente tem que pensar com relação ao futebol. A sequência ou não do futebol, o que eu particularmente acho que não será paralisado.
E além disso, né, Fausto, em cima do que você disse, você tem toda a razão, né? No caso do Corinthians, os testes positivos já aconteceram há alguns dias, então os caras vão cancelar no dia do jogo. Ah, a gente lembra do Goiás e São Paulo no Brasileiro do ano passado, que na hora de começar o jogo foi cancelado. Então isso é um absurdo, né? No dia do jogo é uma esculhambação, né, Fausto?
Vamos para a Arena do Corinthians, onde teremos o jogo hoje. Corinthians, e tá rolando até provocação dentro do estádio, hein?
Tem mosaico.
Nunca terão, né? Nunca terão. Será? Será? Kaique Silva, tudo bem, Kaique? Olha só, hein? Hoje o Gel caprichou legal aí, hein? Fala, Kaique.
Grande abraço pra você, Fausto Favara, grande abraço, Rafael Tebas e ouvintes internautas ligados no Camisa 10. É isso mesmo, Fausto, a expectativa por aqui é de que tenha jogo de fato, que a Arena receba essa partida de hoje entre Corinthians e Palmeiras, o derby de São Paulo. A realização da partida até o momento está confirmada. Falei há pouco com a assessoria de imprensa do Esporte Clube Corinthians Paulista, que disse que a Federação Paulista não passou nada a respeito de um possível adiamento. Então fica a expectativa para que às 19 horas a bola role por aqui na Arena do Corinthians, que aconteceu sim, Fausto. Aconteceu aqui dentro, atrás da gente, tem um mosaico já feito nas arquibancadas da Arena, dizendo que o Palmeiras nunca será campeão mundial. A gente tem até essas imagens para poder colocar na tela, para você que nos acompanha no YouTube, o Corinthians provocando o seu maior rival, seu arquirrival, Palmeiras, nas arquibancadas com o Mundial de 2000 e de 2012. Vai subir um mosaico em 3D com as duas taças e escrito embaixo, nunca serão, para você que confere a Jovem Pan com imagens pelo Panflix e pelo YouTube Jovem Pan Esportes, está aí na tela, portanto, as imagens dessa provocação do Corinthians ao seu maior rival, adversário da noite de hoje. Agora falando, Fausto Favara e também Rafael Tebas, sobre toda essa situação que envolve o Corinthians nas vésperas do jogo, o Corinthians foi pego de surpresa ontem, né, recebendo o resultado dos exames de Covid-19 com os resultados positivos dos seus jogadores. Ao todo são 8 atletas, a gente tem a lista desses atletas e o Corinthians vai, portanto, com uma modificação na sua escalação, diferente daquilo que está habituado a jogar. Os goleiros Cássio e Guilherme, o Guilherme que vem da base, os laterais Fábio Santos e Fagner, o zagueiro Raul Gustavo, os meias Gabriel e Ramiro, e o atacante Cauê, esse também da base. Além do Vitinho, que já havia testado positivo para a Covid-19 no último sábado, então o Corinthians tem uma lista de jogadores titulares muito grande que fica de fora dessa partida. Gabriel, Ramiro, Cássio, é lógico, e a dupla de laterais, a sua defesa será bem modificada. Por isso, o time do Corinthians que deve entrar em campo, Fausto Favara e também Rafael Tebas, a gente tem aí para poder colocar na tela a provável escalação do time do Corinthians, é uma escalação bem modificada
Corinthians deve ir com reservas, principalmente o seu goleiro. Quem deve fazer a estreia no time profissional é o Matheus Donelli, goleiro do time do Corinthians. O Corinthians deve ser escalado com o Matheus Donelli na lateral direita. A exemplo do que foi na estreia do Campeonato Paulista, o Bruno Mendes improvisado na lateral, ele que é zagueiro de origem, dupla de zaga formada por Jemerson e Gil e o Lucas Piton fechando o quarteto defensivo. Dois volantes, Xavier e Cantillo, e fechando o meio de campo, Casares, com a possibilidade do Arauz jogar, porque o Casares não está 100% fisicamente. Em uma ponta, Matheus Vital ou Otero. O Otero pode jogar também, porque ele está de volta depois de ficar afastado um tempo para poder se recondicionar fisicamente. Do outro lado, Rodrigo Varanda, que começou a partida diante do Bragantino na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, ou Gabriel Pereira. E na frente fica a dúvida entre Léo Natel e Jô, mas a tendência é de que Léo Natel jogue no time do Corinthians como titular. E Fausto Favara e Rafael Tebas, o Wagner Mancini foi bem sincero. Abriu o jogo para poder falar sobre os casos de Covid no elenco e disse aos jogadores que treinaram com ele ontem que, infelizmente, essa doença que os jogadores estão acometidos significa automaticamente a oportunidade para os jogadores que restam no elenco. A gente vai ouvir a palavrinha do Wagner Mancini com o elenco do Corinthians ontem à tarde no CT Joaquim Grava.
Boa tarde a todos. Tem muito o que a gente falar. O importante é nós sabermos que a dificuldade de alguns é a oportunidade de outros. Ponto. Oportunidade de outros. Ninguém quer pegar, mas o vírus está aí solto no ar. Tá? Então, nós temos que ser responsáveis, até mesmo porque não só entre nós aqui, mas nós temos uma família atrás da gente. É, infelizmente, nós tivemos essa lista aí com 8 jogadores e que ninguém está livre de pegar, essa é a verdade. Mas aqueles que estão aqui são os que vão enfrentar o Palmeiras amanhã.
Está aí, portanto, o consciente Wagner Mancini. A dificuldade de uns é a oportunidade de outros, dando então uma motivação a mais para os jogadores que vão entrar na partida de hoje. Eles sabem que o Corinthians trata todo o derby como jogo da vida. Foi assim que o Corinthians identificou a partida de hoje, logo na manhã, em suas redes sociais. O jogo da vida, com certeza também, o jogo da vida de muitos jogadores, por exemplo, o Matheus Donelli, goleiro, que faz a sua estreia no time profissional, já com uma enorme responsabilidade, substituir nada mais, nada menos que Cássio. E o Matheus Donelli, viu, Fausto Favara e também Rafael Tebas, ele será titular porque o Corinthians se despediu depois de 8 anos do goleiro Walter, que vai defender agora o time do Cuiabá. A gente tem a nota oficial do Corinthians se despedindo do goleiro Walter, que depois de longa temporada pelo time do Corinthians, sendo inclusive um grande substituto do Cássio, deixa a meta do time do Corinthians. Corinthians, portanto, se despedindo do Walter nesta terça-feira. Corinthians e Cuiabá chegaram a um acordo para a cessão do empréstimo do goleiro Walter ao clube do Mato Grosso. O contrato será válido até o fim do ano, quando também se encerra o vínculo de Walter com o Timão. Ao longo de quase 8 anos, foram 91 partidas disputadas e uma média de menos de 1 gol sofrido por jogo. Inclusive, Fausto Favara e Rafael Tebas, ouvintes internautas ligados na Jovem Pan, essa média de gols sofridos pelo Walter é idêntica ao de Cássio. Então, significa que o Walter, quando entra no lugar do Cássio, todas as vezes que entrou, manteve o nível, ou muitas vezes até foi falado pelo torcedor corintiano, de que ele foi até superior que o Cássio. Muita gente, pela má fase que o Cássio vive, pedia para que o goleiro do Corinthians fosse o Walter como titular. Mas o Corinthians acaba negociando o jogador porque vê a oportunidade de goleiros, jovens goleiros e bons goleiros subindo ao time profissional, e também viu a oportunidade que o Walter negociou com o Corinthians a sua saída para ele jogar, ter mais tempo de rodagem e ser titular de fato com o merecimento, porque é um grande goleiro. Para a gente fechar o boletim do Corinthians, Fausto Favara e Rafael Tebas, o time do Corinthians conheceu ontem o seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil. E o Corinthians vai enfrentar o time do Salgueiro, Corinthians que ficou na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, vai entrar na primeira fase da Copa do Brasil 2021.
Tá falado, 12:14. Obrigado, Kaique, direto da Arena do Corinthians, 12:14.
Camisa 10. Jovem Pan News.
e Uni Incorporadora. O novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan News.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em entrevista ao programa Os Pingos nos Is que a queda do PIB brasileiro pode ter ficado abaixo de 4% em 2020. O resultado oficial será divulgado hoje pelo IBGE. Para este ano, Guedes projetou um crescimento de até 13,5% e exaltou os esforços feitos pelo governo durante o ano passado.
Nós fizemos muita coisa com esse espírito federalista de descentralizar os recursos. Tanto que quando a pandemia chegou, nós empurramos recursos que íamos transferir ao longo dos próximos 8, 9, 10 anos. Nós transferimos em 8 meses. Mas aí pergunta você, como é que ficam as receitas? Muita gente nos criticou, dizendo, ele está sem meta de déficit, etc. Ora, seria uma tolice, em meio a uma quase depressão, você pensar em aumentar os impostos.
Paulo Guedes ressaltou que a prioridade diante da crise não é a arrecadação e garantiu ainda que o governo não vai aumentar impostos este ano. Segundo ele, o foco agora é em simplificar o sistema tributário.
Nós preferimos vender 2, 3, 4 estatais e derrubar a dívida PIB, que fizemos no primeiro ano. Não vamos aumentar impostos, nós podemos substituir. Derruba um aqui, aumenta outro ali. Derruba um aqui, aumenta outro ali. Mas é sempre simplificando e pensando na redução.
O ministro da Economia também afirmou que o governo vai retomar o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, que autoriza o corte de jornadas e salários e até a suspensão de contratos. A medida é uma reivindicação de diversos setores.
Protegemos 64 milhões de brasileiros, preservamos 11 milhões de empregos, criamos 140 mil empregos num ano da pior recessão, aparentemente, da história.
Guedes não deu prazo para a volta do programa e nem detalhou o impacto financeiro para a União. Dados do Ministério do Trabalho mostram que quase 10 milhões de trabalhadores com carteira assinada tiveram redução de jornada e salário ou suspensão do contrato durante os 8 meses em que a medida vigorou no ano passado.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
Estamos de volta no AM620 em toda a rede Jovem Pan News. Estávamos no YouTube Jovem Pan Esportes, revivendo o gol do Ronaldo Fenômeno em Presidente Prudente e também o gol do Patrick de Paula, que deu o título do Campeonato Paulista.
Bateu muito bem, né? Perna canhota na gaveta.
Tapa, né?
Qualidade tem o Patrick.
Rapaziada, se liga, ó. O rejunte de sua cozinha ou do seu banheiro está com aspecto de sujo, com mofo ou desgaste? Conheça o Zapt Cores Fortaleza, um rejunte líquido de fácil aplicação que você mesmo consegue utilizar para renovar seu ambiente. Com muitas cores que deixam o seu ambiente limpo, renovado e de cara nova. Peça pela marca Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para a sua casa. Siga nas redes sociais, Produtos Fortaleza, e acompanhe todas as novidades. Meio-dia 19. Estamos no YouTube agora, Jovem Pan Esportes. A gente está fazendo tudo isso, o pessoal tá para entender, porque a gente vai acionar o Márcio Espímpolo imediatamente quando acabar o Camisa 10, porque teremos o pronunciamento do nosso governador João Dória, falando a respeito dessa fase vermelha que está por vir, né? Então, rapaziada, se liga, olha a seriedade do negócio. Vamos pro Federação, meu caro.
Federação Paulista de Futebol com o Pedro Marques, né? Vai trazer mais Verdão, informações, né? Sobre o que está acontecendo lá e, claro, também sobre o Palmeiras. Vamos então com o Pedro Marques. Fala aí, Pedro.
Olha, é importante ressaltar que quando saiu a tabela do campeonato, o Palmeiras pediu o adiamento do jogo contra o Corinthians por conta da final da Copa do Brasil. Naquela ocasião, a Federação Paulista de Futebol bateu o pé e disse que de nenhuma maneira ia adiar o confronto. O Palmeiras, é claro, ficou muito enfurecido naquela ocasião, disse que ia entrar com o time C por conta da decisão da Copa do Brasil. E agora mais uma preocupação por conta dos inúmeros casos de Covid-19 no rival Corinthians. E se de um lado é o jogo da vida, no Alviverde é mais um dia. Não parece nem mesmo derby, clássico, coisa assim. Na manhã já desta quarta-feira, o elenco fez uma atividade na academia de futebol. As redes sociais do Palmeiras ainda nem mencionaram a realização da partida. Não falaram nada sobre o jogo contra o Corinthians. Até parece que nem vai acontecer essa partida do Campeonato Paulista, marcada para as 19 horas, para você ver o tamanho da indiferença do Palmeiras com a competição e também com a partida de mais tarde. Mas o técnico Abel Ferreira vai levar a campo o que tem à disposição. Alguns jogadores não foram inscritos, aliás, muitos jogadores do plantel do Palmeiras. Anote aí, porque a lista é extensa. O Everton, Marcos Rocha, Mike, Gustavo Gomes, Kusevic, Alain Imperiur, Matias Vinha, Felipe Melo, Zé Rafael, Veiga, Gabriel Veron, Wesley, Rony e Luiz Adriano não foram inscritos na competição, portanto, não vão atuar contra a equipe do Corinthians. O Palmeiras já está na tela para você, ouvinte internauta da Jovem Pan, com Vinícius Silvestre no gol, ou Jailson, Breno Lopes como lateral direito, não estranhe, ele já fez essa função contra o Atlético Mineiro na última rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla de zaga, Luan, que não pode jogar a final da Copa do Brasil, foi expulso, Renan e Vitor Luiz, retornou de empréstimo do Botafogo e já vai para o jogo. Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa no meio. E mais à frente, Lucas Lima, William Bigode e Gabriel Silva. Nas últimas horas, Fausto Favara e Rafael Tebas, ele, Alain Imperiur, o zagueiro do Palmeiras, que chegou do futebol europeu, tenta ganhar um pouquinho de espaço, conversou com a TV do clube sobre essa partida contra o Corinthians. Vamos acompanhar Alain Imperiur aqui na Jovem Pan.
Estou muito feliz de fazer parte de um grande clube do Palmeiras. Esperar eu não esperava, mas eu sonhava com isso, né? Ser campeão da Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil, do brasileiro. O Palmeiras sempre disputa vários títulos. Eu sonhava, esperar eu não esperava. E aconteceu muito rápido, a gente foi campeão da Libertadores. Agora vamos disputar segundo jogo da final da Copa do Brasil. Estou muito feliz de fazer parte desse plantel, um plantel muito forte, de grandes jogadores. Fui super bem acolhido aqui. É um grande momento, não só para mim, mas para toda a nossa equipe e para o Palmeiras em geral, né? Que a gente pode, se a gente for campeão da Copa do Brasil, se Deus quiser, vai ser a maior temporada do clube. Eu cheguei, tudo aconteceu muito rápido, adaptação. E aquele jogo ali foi para mostrar meu potencial, do que eu sou capaz. É um jogo que vai ficar guardado na minha cabeça, né? Foi um jogo muito importante, porque depois a gente passou um sufoquinho aqui em casa, mas graças a Deus, com a vitória de lá, fomos para a final e fomos campeão. Então, eu estou sempre preparado, né? Eu treino para isso. O professor escolhe quem vai jogar, aqui são todos capazes de jogar, do primeiro ao último. O Palmeiras só tem grandes jogadores e a gente tem que treinar e ficar preparado para esperar o momento certo e corresponder, né?
Tá aí, portanto, o Alain Imperiur falando desse bom momento. Ele que mal chegou e já foi campeão da América com o técnico Abel Ferreira. O português de 42 anos de idade, que não vai ter escolha, levará a campo uma equipe que tem média de idade de apenas 22 anos. Ou seja, um time muito jovem, porque o foco, todo o olhar do Palmeiras está voltado para a decisão da Copa do Brasil, marcada para este domingo às 18 horas, contra a equipe do Grêmio. Parece até que não vai ter jogo, meu caro Rafael Tebas e Fausto Favara.
Show de bola, meu parceiro Pedro Max. Parece que não vai ter, mas acho que vai ter. Corinthians e Palmeiras às 19 horas.
Tô achando que vai ter também, viu, Fausto?
É hoje, rapaziada. É hoje o primeiro sorteio do Pancadão. Acontece hoje à noite pela Loteria Federal. São 50 sorteados. É uma pancada de prêmios, é isso mesmo. Não perde tempo, não. Acesse agora www.pancadãodeprêmios.com.br e assine já o Pancadão de Prêmios da Pan. Tem fones Bluetooth da Xiaomi, churrasqueira elétrica, caixas de som, JBL, Alexa da Amazon, relógio smartwatch, fritadeira elétrica, BMW X1, vários Volkswagen, Nivus e Virtus, e neste sábado tem PlayStation 5. Além de concorrer a toda essa pancada de prêmios, você fica informado com notícias exclusivas do Pancadão da Pan. Não dá para ficar de fora, né? Acesse já www.pancadãodeprêmios.com.br e por apenas 66 centavos por dia, se liga, 66 centavos por dia, você assina o Pancadão de Prêmios da Pan.
Camisa 10.
Jovem Pan News.
Virgínia Maluf é mãe de duas crianças. Ela conta que um dos filhos está em processo de alfabetização e boa parte do ensino foi feito dentro de casa, mas com dificuldade. Por isso, teme que as aulas parem de novo.
Por mais que eu tenha disponibilidade, tempo, e ainda que eu tenha condições da minha casa, de ter uma estrutura, de ter um computador, de ter um tablet, eu não tenho o conhecimento da professora, né?
Nesta terça-feira, integrantes do movimento Escolas Abertas fizeram um panelaço em frente à casa do secretário de Saúde, Jean Gorenstein, que defendeu o fechamento das escolas durante uma entrevista. Depois, em nota, disse se tratar de uma opinião pessoal ainda não debatida no governo. A porta-voz do grupo, Isabel Quintela, argumentou que a suspensão das aulas presenciais só pode ser o último recurso.
Nós entendemos a gravidade do que estamos vivendo, mas antes de se pensar em fechar a escola, existem outras formas, muito mais eficazes, inclusive, comprovadas pela ciência, de conseguir o achatamento dessa curva epidemiológica, né?
O receio de uma nova parada no ensino presencial é de prejudicar ainda mais o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Apesar dos alertas de especialistas e autoridades, as novas restrições que devem ser anunciadas hoje não devem incluir a suspensão das aulas.
A expectativa é que o estado todo regrida para a fase vermelha, com fechamento de comércio, bares e restaurantes. O governador João Dória reforçou ontem que estamos vivendo o pior momento desde o início da pandemia e não descartou a possibilidade de decretar lockdown.
Se o governo hoje não oferecer uma resposta concreta, a partir de amanhã, os governos estaduais seguirão fazendo com mais intensidade as suas ações e os consórcios necessários, seja para a compra de vacina, seja para a compra de seringas, de agulhas, além das medidas restritivas também, que certamente terão que ser adotadas ao longo desses próximos dias.
Em reunião com 618 prefeitos nesta terça, o governador afirmou que o avanço da Covid no estado é alarmante e defendeu ações coordenadas para reduzir a pressão sobre os hospitais. João Dória disse ainda que pretende comprar mais 60 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus para vacinar toda a população do estado até o final de 2021. O presidente da Associação Paulista de Municípios, Fred Guidoni, formalizou em carta o apoio às medidas de combate à doença, como a quarentena, previstas no Plano São Paulo.
News.
É para logo mais contra a Inter de Limeira. O técnico é o Hernan Crespo, que vai estar, né, à beira do campo nessa partida importante aí de São Paulo. São Paulo, que empatou na estreia, busca sua primeira vitória. Ainda não tem definição quanto a reforços. São Paulo continua aí caçando reforços, né, buscando reforços aí para a temporada. E alguns nomes são ventilados, mas ainda não tem nenhum concreto, a não ser o Bruno Rodrigues, que estará no banco de reservas. Uma última informação: o Galeano, que é muito pedido pela torcida, deverá ganhar mais espaço com o Hernan Crespo no São Paulo.
Chacon. Parabéns, hein, Chacozito?
Muito obrigado, pessoal.
Felicidades, muita paz, muita saúde, cada vez mais sucesso. Chacozito hoje completando mais um aninho.
Tá voando, né? Tá voando,
tá voando.
Parabéns ao Giovanni Chacon.
O cabelo, né?
Tá voando ali, ó. Esvoaçantes, pra quem acompanha com a imagem, né? Na belíssima Guarulhos.
Sucesso,
parabéns.
Hein, Chacozito?
Parabéns.
Muito obrigado, obrigado.
Meio de 29, vem aí um camarada que já faz muito sucesso, né,
Teba? Já faz muito sucesso. O centroavante Diogo Mesquita vem aí aqui na Jovem Pan para falar sobre o Santos, que também entra em campo hoje, né? Um jogo importante diante da Ferroviária, às 17 horas, 5 horas da tarde. Então o Diogo traz essas informações do Peixe para você que acompanha o Camisa 10. Fala aí, DM.
Fala, Tebas. Fala, Fausto. É isso aí. O Santos entra em campo hoje, enfrenta a Ferroviária, estreia do time na Vila Belmiro. No final de semana, jogou contra o Santo André, fora de casa. Agora vai a campo pela primeira vez jogando em seu estádio. Marcelo Fernandes comanda a equipe mais uma vez e os meninos da Vila também estarão em campo de novo. Ariel Roland, ele que se apresentou oficialmente.